Sejam bem-vindos ao podcast Gagalheira. Meu nome é Kleber Amasso.
E eu sou o Matheus Gato.
Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros.
A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte.
Gagalheira Podcast. Gagalheira Podcast.
Jaime Laureano é graduado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Realizou diversas exposições individuais, entre as quais, em 2015, Nessa Terra em Se Plantando Tudo Dá, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Brinquedo de Furar Moletom, realizado no MAC, Niterói, também no Rio de Janeiro, em 2018.
Entre as exposições coletivas das quais participou, podemos destacar Língua Solta, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e A Queda no Céu, na Caixa Cultural Brasília. Está em cartaz atualmente com a exposição sobre a Enciclopédia Negra no Brasil.
Bem-vindo, Jaime. Te recebi aqui no nosso podcast, o Gagalheira. É uma honra muito grande poder conversar com você. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a importância do mapa no teu trabalho. Ou seja, isso que aparece em democracia racial, melting pot, pureza de raças, escravidão e liberdade, alguns dos seus trabalhos que se tornaram bastante conhecidos. Então, a pergunta é o que você quer cartografar esteticamente com a ideia de mapa?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma oportunidade muito boa para podermos juntos refletir sobre o que a gente está produzindo de história, né? E que história estamos produzindo. Ainda mais dentro de uma universidade pública que nos últimos tempos está sendo tão sucateada, principalmente com relação à população negra e população quilombola dos povos originários. Então é sempre importante reforçar as participações nesses fóruns de discussão para que a gente não perca esse lugar e as conquistas tão duras que a gente teve nos últimos anos. Indo agora direto para a sua pergunta, Matheus, a cartografia, para mim, ela iniciou com uma importância no ano de 2014, quando eu comecei a estudar como a deportação e trânsito de pessoas de África para trabalhar de forma de escravização aqui no território brasileiro, no território das Américas, modificou toda a questão do globo, né? Toda a questão do mapa e das divisões de poder, das divisões geopolíticas, e como isso instaurou o que a gente chama de modernidade, né? Como a modernidade foi instaurada através de uma grande violência e de uma opressão. Então, eu comecei a estudar como essas fronteiras e essas bordas não eram só físicas, mas sim fronteiras e bordas que delimitavam a humanidade e a dignidade de determinados povos em cima de outros. Com isso, eu comecei a estudar os primeiros mapas das Américas, por volta de 1519 até 1700, assim, era essa extensão de tempo. Depois eu alarguei um pouco mais, mas nesse primeiro momento era essa extensão de tempo. E junto a isso, eu estava estudando como pensar uma arte conceitual brasileira desde uma afrodiáspora. Como que a gente poderia pensar isso sem estar nos cânones, sem estar somente nos cânones, desculpa, europeus e norte-americanos. Então, como a gente conseguiria pensar desde o sul global e pensando nessa questão da movimentação de corpos, né, dessa diáspora. E eu sempre fui em terreiros de Umbanda desde criança e ficava fascinado com a questão do uso da pemba, como os pontos riscados no chão transformavam aquele território opressor em um território de resistência, um território de místico e mágico, o território de Aruanda, né? E como a partir daquele momento, ao fazer aqueles pontos ciscados, negava-se o território brasileiro, o território colonizado, e fazia-se uma conexão simbólica e metafísica com o que poderíamos chamar de território mãe, assim, não, mas não território mãe África, mas o território mãe dessa espiritualidade. E com esses dois aspectos em mente, eu falei, se eu quero pensar uma arte conceitual brasileira, então, brasileira a partir da afrodiáspora, eu vou pensar nos materiais que já são utilizados como forma de resistências pelas populações negras ao longo dos séculos no Brasil. Então eu uni os mapas e uni a pemba para dizer que também a pemba ela é um movimento, um símbolo de resistência, mas uma resistência só, ela só é iniciada porque existe uma violência. Então, em primeira instância, a violência cria a Pemba, porque ela é uma forma de resistência e de continuidade das formas de culto e das formas de religiosidade e das formas culturais dos povos vindos de África para o Brasil. Então, o meu interesse em cartografar isso era cartografar a violência, como esses mapas eles demonstram uma violência. E num segundo momento eu queria também cartografar as resistências, então por isso que eu utilizei a Pemba. Então eu fiz em duas camadas, a violência, e eu retiro todo, e para fazer isso eu retiro todo a exuberância das cores também, que tem naqueles nos mapas originais, porque eles são mapas de exaltação, né? Eles são mapas de, olha o que conquistamos, esse novo território, cheio de árvores, plantas e tudo, riquezas, e eu retiro tudo isso como numa bandeira de luto. Uma bandeira negra. E, ao mesmo tempo, coloco também uma nova camada, uma outra camada conceitual, é que é esse tecido negro sobreposto por uma escrita branca. Então, essa escrita branca seria a sobreposição também dessa violência e essas violações por cima do corpo negro. Então, são esses aspectos da violência, como cartografar a violência e como pensar que é possível construir uma arte conceitual para além dos cânones eurocêntricos e dos Estados Unidos.
Boa tarde, Jaime, né? Como disse o Matheus, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. Boa tarde, bom dia e boa noite para os nossos ouvintes, né? Seja a hora que eles estiverem ouvindo aqui o Gargalheira. Jaime, chama atenção no seu trabalho, né? A diversidade de materiais, né, que você utiliza. Acho que você falou um pouco disso na sua primeira resposta, né, sobre esse seu interesse que a gente percebe, né, da criação de uma arte afro-brasileira que utilize, né, eventualmente materiais que fujam desse cânone eurocêntrico, mas gostaria de saber como funciona o seu processo de criação, né? Você parte dos materiais, você parte de uma ideia, né? Como que isso geralmente acontece para você?
Boa, uma boa pergunta, porque às vezes acontece tudo junto, o material com a ideia, assim, tem uns casamentos felizes às vezes, mas muitas das vezes acontece de eu estar investigando algum processo histórico ou algum processo social, e dessa investigação o material já surge, como por exemplo no trabalho Brinquedo de Furar Moletom, que é um trabalho que eu realizei em 2018 no MAC Niterói. Eu estava estudando como as crianças brincam com as crianças principalmente de periferia e sua grande maioria negra, brincam com réplicas de carrinhos de polícia, carrinhos do caveirão, e como isso é um contrassenso, porque normalmente quando eles crescem, ou não precisam crescer, né, no Brasil que a gente vive, essas próprias viaturas, esses próprios veículos, ceifam a vida delas. E com isso eu fiquei pesquisando como trazer a materialidade nisso. E aí eu tava, como era uma exposição no Rio de Janeiro, eu quis fazer uma construção de escultura também, que questionasse a questão da escultura, de novo, canonizada, né, esse cânone da escultura, que é feita de bronze, super bem acabada. Então eu quis trazer para dentro da discussão como fazer essa escultura. Então eu recolhi cartuchos de munição utilizados pela polícia militar ou pelo narcotráfico, porque é troca de tiroteio, então não dá para saber de quem é o cartucho. Recolhi esses cartuchos e fundi esses cartuchos com latão para construir essas esculturas, para com isso dizer que esses brinquedos feitos com esses cartuchos representam a morte dessas crianças que brincam com esses brinquedos nas comunidades. Então aconteceu junto essa descoberta do material. E normalmente acontece assim: eu tô pesquisando, e quando eu me sinto afetado pelo tema, ao ponto de realizar um trabalho, logo na sequência vem o material, como também foi na questão dos mapas, né? Como eu respondi na pergunta anterior. Eles não poderiam ser feitos de outros materiais, porque eu queria denotar essa questão da construção, que o material também mostra uma resistência e mostra uma violência. Um outro exemplo é também com fundição, quando eu fiz um trabalho que chama Taça do Mundo é Nossa, que é uma reprodução da taça de Ulysse Rimet, que foi roubada, né? Então, eu tava estudando essa questão da taça de ser roubada, é uma réplica. Então, o que é a questão de originalidade naquele símbolo que foi tão utilizado pelo governo Médici, por exemplo, durante a ditadura militar, para aproximar o povo e encobrir os assassinatos, as torturas feitas pelo governo. E, de novo, eu peguei, só que dessa vez, cartucho de munição do exército, para fazer essa taça. Porque eu queria, em ambos os trabalhos, mostrar como esses pequenos monumentos, se assim podemos dizer, eles são elementos estruturantes nessa dominação e nessa violência que a gente vive no Brasil. Ou seja, para mim o que mais interessa é como eu consigo dialogar entre a minha pesquisa, entre um tema, um objeto específico da pesquisa e os materiais. Por isso que são bem diversos. Eu faço filme, desenho, eu escrevo, faço escultura, faço gravura, me aproprio de outros objetos. Porque para mim o que menos interessa é a fatura em si do objeto. O que mais interessa é como a fatura do objeto pode ser um disparador para questionamentos dos quais eu estava tendo na pesquisa. Então, a escolha, às vezes, ela nem é muito arbitrária. Às vezes, ela se dá, assim, e... Como, por exemplo, no trabalho que eu fiz em 2017, que chama Trabalho, que é uma composição com tapeçarias, camisetas, notas de dinheiro e outros objetos de uso cotidiano que reproduzem gravuras de Debré e de Rugendas. Então, eu tive um encontro com esse material, um amigo me deu um tapete, e a partir disso eu fui pesquisar vários outros materiais que tinham essas representações para poder mostrar como a naturalização dessas imagens elas contribuem para a naturalização e a normalização dos assassinatos de pessoas pretas e da subalternização dessas pessoas na nossa sociedade. Então, os materiais, eles vêm como realçadores de questionamentos.
Jaime, em 2014, o Moisés Patrício, né, que foi nosso primeiro entrevistado aqui no Gargalheira, idealizou junto com o Peter de Brito aquela performance A Presença Negra, né? Me lembro de ver você e Moisés, né, dando uma entrevista na TV Folha, né, falando sobre isso. Então a gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, sobre a sua participação na performance, e mais do que isso, né, sobre como, né, os seus corpos, né, pretos foram percebidos, recebidos, né, como vocês se sentiram naquele espaço, naquela época, e se hoje, né, você percebe uma diferença de acesso para os corpos pretos nesses mesmos espaços, né, seja como artistas ou ainda como público, né?
Boa, muito boa pergunta, porque de 2014 para agora foram 7 anos, né? Isso é uma coisa... A gente já consegue fazer uma análise não tão histórica assim, porque 7 anos ainda é pouco para a gente poder consolidar qualquer movimento, né? Qualquer ação. Mas eu acredito que teve uma mudança... Acredito não, tenho certeza que teve uma mudança muito grande, assim. E isso se deu muito por ações como a Presença Negra, que denunciavam a pouca ou quase... não presença de pessoas negras, seja como público, seja como artista, produtores, curadores, enfim, profissionais que trabalham na arte. E eu acho que a partir dessas pequenas, mas grandiosas ações, eu digo pequena no sentido de tamanho, mas grandiosas no sentido de repercussão, reverberação e modificação, a gente hoje tem, não posso dizer que a impossibilidade de não ter corpos negros nesses espaços, mas pelo menos o constrangimento quando não se tem. Acho que o primeiro passo foi criar o constrangimento. Hoje, eu brinco quando dou umas entrevistas que, se não tiver pelo menos um artista negro ou negra numa exposição de arte que se pretende pensar o Brasil, a pessoa ou ela é equivocada ou ela tá agindo de má fé. Porque hoje em dia é impossível, a partir das mídias sociais, dos acessos, tudo, você não pesquisar e não entender e não ir atrás de ver a produção de artistas negros e negras que são ótimas as produções. Então, pra te dizer, eu acho que o acesso foi facilitado, mas foi facilitado não por uma benesse, que também temos que dizer que não é uma benesse, assim como a abolição da escravidão não foi uma benesse, esse acesso também não foi uma benesse, esse acesso foi conquistado a duras penas. Então eu acho que a gente tem um caminho muito grande para percorrer, mas eu acho que um caminho grande já foi percorrido, assim. Digo que talvez é difícil retroceder, a gente pode estagnar, porque a gente ainda mais porque a gente está vivendo num país com esse governo que a gente está, então a gente estagnar, mas retroceder eu acho que é muito difícil, porque temos mais vozes agora, e vozes que falam mais alto. Então, essas vozes vão continuar. No começo era a Presença Negra, alguns outros artistas participando de exposições. Hoje a gente tem, dentro dos maiores artistas do Brasil, são negros e negras. E eu acho que isso é uma conquista que tem que ser celebrada, e celebrada no sentido de a gente dizer isso, né? Não celebrada como uma festa, celebrada no sentido de dizer e dizer cada vez mais para que isso não se torne uma exceção e comece a se tornar parte da regra.
Esse ponto que você tá tratando, Jaime, é um ponto bastante importante porque ele envolve duas dimensões que sempre interessam eu e o Kleber aqui nas nossas entrevistas. Uma delas, eu queria que você falasse mais detalhadamente, é como que você percebe, então, as mudanças no mercado da arte, na colocação de produtos no mercado da arte a partir disso. E como também que essa emergência de artistas negros, ela, de uma certa maneira, alteram, ou se alteram ou não, as formas tradicionais de legitimação de um artista ou de um grande artista no cenário da arte brasileira.
Respondendo à primeira pergunta, muda muito a forma de comercialização do produto, porque são produtos totalmente distintos, né? Você não tinha antes um desenho feito com Pemba, por exemplo. Vou pegar o exemplo do meu trabalho, assim, que a gente começou a falar dos mapas. E como você vai comercializar? Como você vai dizer as qualidades estéticas, técnicas e formais daquele trabalho que é diferente daquilo que você está acostumado? Acho que esse é um ponto. Como você também vai comercializar uma... Eu vou pegar mais um exemplo meu, depois eu vou para outros exemplos. Uma escultura que é feita com cartuchos de munição. Assim, em vez de ela ser feita com bronze, que é o tradicional, você vai comercializar algo que é feito com um objeto que tirou a vida de pessoas. Então é um objeto que foi usado. Ele ceifou a vida de pessoas. E como você vai dizer que aquilo vai estar na casa de alguém? Porque eu acredito muito no axé, né? Então tem um axé diferente naquela peça. Tem um axé pesado, tem um axé denso. Então eu acho que modificou. Teve que fazer com que os galeristas repensassem a questão da comercialização. Vou pegar um outro exemplo, a Sônia Gomes. Se fosse há 10, 15 anos atrás, o trabalho dela estava sendo feito como arte naif, né? Como arte primitiva, como artesanato, como algo menor do que é o trabalho dela, por conta do racismo. Que se a gente vai falar de racismos, né? Que a gente pode falar desse racismo epistêmico, desse racismo estético que o Brasil tanto gosta de perpetuar, né? O racismo que dizer que coisas feitas por pessoas negras são artesanato, coisas feitas por pessoas brancas são arte, acho, contemporânea. Então eu acho que todo o sistema de arte teve que se rever. E de novo, não teve que se rever por uma benesse, teve que se rever porque estamos falando do segundo maior país com população negra, né? Primeiro fora de África, e somos 53% da população. Então como a arte é a arte brasileira contemporânea, arte feita por pessoas brancas, somente, como era 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então teve sim que se rever. E eu acho que isso foi muito benéfico para o mercado de arte também, porque o mercado de arte brasileiro estava saturado, ele estava cansado das mesmas representações, das mesmas imagens, dos mesmos temas, das mesmas formalizações. Então eu acho que, não, certeza absoluta que o Brasil começou a crescer nos últimos 10 anos de novo como mercado de arte, porque ele se inseriu numa discussão global de se pensar as diásporas, né? De se pensar as diásporas. E se não tivesse se colocado nesse lugar, a gente estaria atrasado. Estaria como alguns outros países da América do Sul que ainda não fizeram essa virada. Eu estava vivendo em Portugal até 2 meses atrás, e Portugal está atrasado dentro do circuito de arte contemporânea mundial. Por que não fez essa virada? Não foi lá para a sua própria história, não foi lá para a sua diáspora, como contribuiu para a diáspora, ou para os próprios africanos que lá vivem, ou descendentes de africanos que lá vivem. Então, eu acho que isso fez o Brasil dar um boom, assim, ó. O Brasil estava estagnando, aí... Isso fez com que os preços inflacionassem também, que eu acho que é alguma coisa que alguma hora a gente vai ter que equalizar, porque também isso é uma perversidade de mercado, que é inflacionar o preço do artista até o ponto que chega no ápice e depois, beleza, vamos pro próximo. Então eu acho que essa é uma outra dinâmica, seria uma outra resposta sobre a dinâmica do capitalismo voraz dentro do sistema de arte. Mas eu acho que a presença de corpos negros no sistema de arte fez com que o sistema de arte brasileiro se renovasse, se revesse e se internacionalizasse e se colocasse em diálogo com o que está de melhor acontecendo no mundo. Agora, a segunda pergunta, eu até esqueci, desculpa, você pode repetir, por favor?
Posso. De que modo a emergência de artistas negros altera as formas tradicionais de legitimação do que é um artista ou do que é um grande artista? Bom. Mesmo os caminhos, se é pelas galerias, se é por outras vias, ou seja, quais são os mecanismos que são aí mantidos e alterados?
Eu acho que a gente tem duas vias bem, bem fortes, assim, se assim posso dizer. Teriam mais, mas eu vou dizer dessas duas que eu acho que são as que estão mais em evidência. Uma é a via tradicional, sim, mas como eu pontuei na resposta anterior, alterada pelas formas de produção e de formalização do trabalho de artistas negros e negras e negres. E a segunda via é a criação de galerias feitas por próprios artistas negros e negras e negres, como a Roa Tour, o Coletivo Trovoa, a plataforma 011011, sei lá, é um monte de número que eu sempre esqueço como pronunciar direitinho, mas é da Ana Beatriz Almeida, do Moisés Patrícia. Então, essas três, vou ficar só nessas três, mas tem a Galeria Diáspora, a gente pode falar de outras, assim, que são autogeridas e criadas por pessoas pretas para colocar os trabalhos de outros artistas dentro do sistema. Eu acho que essas duas vias são duas vias interessantes, porque se a gente só cria uma via alternativa, a gente não vai estar mudando a via principal. E se a gente só está na via principal, a gente não cria uma alternativa. E eu digo alternativa no sentido de alternativa mesmo, não como algo que é underground. É uma alternativa ao que já está posto. E eu acho interessante ter uma alternativa ao que já está posto. Durante muitos anos eu fui diretor, criador de espaços independentes, mas eu sempre depois de um tempo, falei, não somos independentes, somos alternativos, porque propormos uma alternativa e não vamos contra ao que já está posto, é só uma alternativa. Então, eu diria que são essas duas vias, assim, a entrada de artistas negros e negras e negres no sistema de arte modificou a forma com que as já estabelecidas produzem, porque hoje, se você tem uma galeria no Brasil, que não, das grandes, que não tem um artista negro, negra ou negro, ela está buscando fazer isso. Hoje é assim, eu vi hoje que a Fortes Vilaça anunciou, a Fortes da Loi Gabriel anunciou uma artista negra, pintora muito boa pro time. Há cerca de 2 semanas a Luiz Estrina anunciou a Pamela Castro, já tinha uma rap, sabe? Então as galerias estão entendendo o que é. Se elas estão no Brasil e estão querendo falar de arte brasileira, elas vão ter que se rever. E isso é muito bom. É bom para todo mundo, assim. Não é falar bom só para os artistas negros e negras e negras. Assim, é bom para o galerista e para a galerista. É bom para o colecionador. É bom para os museus. A gente está falando de uma coisa de olhar para o Brasil de verdade. A gente não está dizendo que tem que ser uma cota, tem que ser... Não, a gente tá... vamos olhar para o Brasil de verdade, porque se a gente não olhar para o Brasil de verdade, a gente vai... para o Brasil diverso, né? Para um Brasil complexo, a gente vai estagnar, a gente vai ter as mesmas produções sempre, cansa, sabe? A arte, eu acho que é sobre o momento que a gente vive, a arte é sobre novidade. Não na forma de se fazer, mas na forma de se olhar, de se contar. E se a gente estiver viciado e não estiver trazendo essa novidade, a gente vai estar reproduzindo... A gente vai estar anacrônico e atrasado, que eu acho que é a vocação desse projeto de poder que a gente vive no Brasil. É ser anacrônico e atrasado. E se a gente, enquanto sociedade, reproduzir essa forma de opressão, essa forma de poder e dominação do Estado brasileiro, a gente só vai estar jogando o jogo deles. Então, eu acho que a arte não pode estar jogando esse jogo. Então, para fazer uma amarração, eu acho que essas duas vias são, para mim, mega importantes e tem que caminhar junto, e uma ajudando a outra a crescer, sabe? Eu acho que as galerias já estabelecidas, como já acontece, assim, na Feira SP Arte do ano passado, a Rua Tour foi convidada, a Trovoa também. Então, eu acho que é ambos se ajudando, porque juntos crescemos, divididos separamos. Acho que a gente tem que ser, eu não acho que tem que ser igual, acho que temos que ser iguais, porém diferentes. E iguais, porém diferentes se ajudam e se potencializam.
Jaime, a gente gostaria que você falasse um pouco da sua formação. É sempre uma dúvida que a gente tem, né, de pensar que a sua constituição como artista, né, e isso, esse projeto que você tem, né, que você nomeou aqui, mas que a gente já percebia, né, observando as suas obras, se isso se deu desde o seu interesse primeiro por arte, como que isso foi?
Boa. Minha formação é meio sinuosa, assim. Ela não segue uma linha reta, assim. Acho que isso é característico também da maioria dos artistas negros e negras, assim. Ela é sinuosa, ora flerta com uma coisa, ora flerta com outra. Nunca foi minha primeira opção de formação. Pelo contrário, foi uma descoberta. Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu descobri a arte no meio do caminho, porque eu queria ser economista quando prestei a universidade pública, que eu dominava muito matemática, trabalhei desde meus 16 anos como técnico de informática, mas sempre me interessei por ciências econômicas para entender o mundo, como o mundo é constituído através das finanças, da economia e do trânsito de mercadoria e de dinheiro. E queria trabalhar em bancos públicos. Essa era a minha vontade, trabalhar BNDES, para pensar um BNDES realmente que seja um banco de desenvolvimento, né? Não um banco para os campeões nacionais. Então, eu sempre tive interesse de pensar como as estruturas de poder, elas são dominantes na forma como que a gente vive o mundo e como nossos corpos são moldados, e nossa subjetividade também é moldada. Só que daí eu, tipo, tava trabalhando para um caramba, assim, e tava meio estressado, porque eu trabalhava muito e não tinha muito aquilo que eu imaginava, assim, quando eu tava começando, antes da universidade começar a estudar economia, não me batia bem, assim. Eu falei, o caminho que eu vou ter que seguir é um caminho totalmente diferente do que eu imagino, é um caminho super racista, né? É um caminho super excludente, o caminho da economia e de bancos públicos e de pensar o desenvolvimento sustentável, de novo, pelo projeto de poder, né? De dominação e de exclusão e de marcadores de diferença. Daí eu fiquei um tempo, eu estudei 4 anos de colégio, daí trabalhei mais 2, estava trabalhando durante o colégio. Daí eu fiquei um ano, assim, sei lá, numa depressão zona, assim, forte. Eu morava em Barueri, na periferia de Barueri, quase esquina com Itapevi, esquina não, desculpe, é a divisa com Itapevi, que é uma cidade aqui da Grande, são duas cidades da Grande São Paulo, bem periféricas e bem desiguais, porque é um dos maiores orçamentos que tem em São Paulo. Eu acho que é a terceira maior cidade de São Paulo, atrás de São Paulo e Campinas. Mas é a cidade com um índice de desenvolvimento humano horroroso, assim. É a cidade onde tem Alphaville, que é aquele grande condomínio de gente rica e tal. E então, eu fiquei um tempo lá, daí tava andando na rua com minha mãe, assim, um dia, tipo, isso, acho que voltando no supermercado, sei lá. Tava voltando de algum lugar e tinha uma ONG com vagas abertas para voluntários de arte e tecnologia. Eu nunca tinha... Eu ia em museu com a escola ou com meu pai, que meus pais são separados, mas eu não tinha nenhuma aptidão, assim. Eu não desenhava... Eu desenhava boneco de palitinho, assim, no máximo. Cabeça e os palitinhos, assim. Mas eu tinha um grande conhecimento em tecnologia. Daí eu fui lá e me voluntariei. Não tava em casa, sem fazer nada, pensando na vida, o que, que eu queria fazer, porque eu tinha sido mandado embora. Ainda tava na FGTS, salário de desemprego, que você não pode procurar nenhum trabalho ainda, né? Porque senão você perde todos os benefícios. Daí eu fui lá, fiquei acho que uns 3, 4 meses trabalhando como voluntário e depois me chamaram para coordenar os outros voluntários e professores e eu fui contratado. Eu comecei a gostar da questão de dar aula. É uma coisa que eu nunca havia pensado, não tinha passado pela minha cabeça. Eu falei, tá, eu gostei disso daqui. Ou eu vou estudar arte ou eu vou estudar pedagogia para poder ter ferramentas melhores para poder aplicar. Logo que eu estou trabalhando com formação de crianças em situação de vulnerabilidade, eu tenho que ter ferramentas mais estruturadas para poder, de fato, formar alguém, não ser uma coisa tão empírica. E na época, isso era meio do ano, a Faculdade de Belas Artes aqui de São Paulo estava com matrículas abertas para vagas remanescentes e com uma mega promoção, porque eles estavam mudando de currículo, era a turma que ia virar o currículo, então eles estavam muito baratos para quem estudasse à tarde. E eu estava trabalhando de manhã e de tarde, eu pedi transferência para a unidade dessa mesma ONG na Santa Cecília, que é no centro de São Paulo, para trabalhar só meio período, porque com o dinheiro que eu tinha juntado eu conseguia ficar um ano estudando e trabalhando só meio período. E eu tinha me dado um ano só para estudar artes, para ver. Ah, beleza. Um semestre. Eu vou ver se eu gosto. Se eu não gostar, eu vou tentar pedagogia para ver se é pedagogia. Daí no primeiro semestre eu falei, caramba, aqui eu posso juntar várias coisas que me interessam. Pensar política, pensar educação e pensar formação. Só que formação no sentido mais amplo, que não necessariamente seja formação dentro da sala de aula. Uma formação que seja através de pensar imagens, de pensar formas. Então eu falei, beleza, eu vou continuar aqui. Eu vou estudar arte, porque é uma coisa que me tocou e que eu gostei. Daí já no segundo semestre, eu abandonei o trabalho, porque eu comecei uma pesquisa de iniciação científica na universidade, então eu ganhava bolsa, dava mais tempo de eu me dedicar à pesquisa e aos estudos. E comecei a participar de algumas exposições, alguns salões de arte, algumas residências. E com isso fui desenvolvendo mais profundamente o que me interessava. Que no começo se materializou como pensar cidades, porque eu tinha esse deslocamento entre Barueri e Vila Mariana. Então eu vi nesse deslocamento as mudanças da cidade, como a arquitetura modificava totalmente, como isso modificava como o corpo das pessoas transitavam nesses lugares. Então eu comecei a estudar gentrificação. Como a gentrificação, ela é em si uma concretização da desigualdade. Mas naquela época eu ainda não conseguia associar isso a um racismo estrutural na sociedade brasileira. Eu ainda estava numa leitura marxista da luta de classes, clássica mesmo, né? De a gente pensar somente na luta de classe desassociada da questão do racismo. Que no Brasil, hoje em dia, com os estudos que eu tenho, eu sei que é impossível. Não que neguemos Marx, mas atualizamos Marx para os dias de hoje, para o nosso contexto e para o marxismo que podemos aplicar. Mas voltando, aí eu entendi. Daí, passado uns. Isso foi 2007? 2007. Daí, passado assim, alguns anos, eu falei, nossa, meu, de novo estou me decepcionando com alguma coisa. Assim como foi com a economia, me decepcionei com essa coisa chamada arte contemporânea. Isso foi em 2011. Eu parei. Já tinha acabado minha universidade. Falei, não, pera, preciso só entender realmente como eu posso fazer diferença. Não quero só, tipo, participar de uma coisa por participar. Do jeito que é, assim, eu quero trazer reflexão. Eu sempre me interessei por ser intelectual, não necessariamente ser um artista, somente um artista. Que quando eu pensei em fazer economia também, não queria ser somente um economista, eu queria ser um intelectual que atua dentro de uma área, que é a área da economia. Daí eu tava meio perdido de novo, né, como foi quando eu desisti de fazer economia. Eu fiquei o ano de 2011 e o ano de 2012 sem trabalhar com artes. Eu fui trabalhar com campanha política, fui trabalhar como redator de campanha política. E com partido, eu falei, se eu quero que eu trabalhar com isso, vou trabalhar quem eu não acredito, que pelo menos não vou ficar decepcionado de novo. Então eu fui trabalhar com partido de direita, assim, não fui nem trabalhar com o Partido dos Trabalhadores ou com o pessoal. Falei, já que é pra se decepcionar, vou me decepcionar com algo que eu já sei que é ruim. Não, não quero mais uma descrição num campo de atuação. Mas foi super interessante, eu conto isso porque foi super interessante, porque aí eu fui entrar direto dentro da estrutura de poder que eu queria entender, assim. Foi entrar na raiz do negócio, e eu escrevia discurso, escrevia posts para as redes sociais, assim. Então eu tinha que vender a pessoa, né? Uma pessoa que eu não acreditava e que eu sabia que era ruim, eu tinha que vender ela como algo interessante. E aí foi muito bom, porque nesse momento que eu comecei a entender o que eu queria pesquisar. E eu não sabia se ia ser com arte. Ainda não tinha certeza se eu ia voltar a trabalhar com arte. Mas eu entendi o que eu queria pesquisar, que era como as estruturas de poder, elas estão contidas na escrita da história. E como a escrita da história, a narrativa, ela é uma disputa, um lugar de disputa e um lugar muito importante pra gente moldar a sociedade do futuro. É meio que eu comecei a entender o Sankofa, né? Que é essa entidade Yorubá, que é o pato que olha pra trás e caminha pra frente. Então, eu pensando que queria trabalhar com isso. Só não sabia se ia ser na escrita, fazendo um mestrado em antropologia, ou se eu voltaria a produzir arte. Mas alguns amigos, artistas e curadores, amigos e amigas, me falaram, não, vem, vamos fazer. Vamos pensar e tal. E eu voltei, e numa exposição em 2000, eu estava pesquisando a ditadura militar brasileira, junto a isso, como ela utilizou o futebol e a propaganda política como algo massivo para se pensar uma união nacional, né? Um ideário de união nacional. E não por menos a Copa do Mundo estava se aproximando, era 2014 no Brasil, então esse tema estaria muito em voga. Um amigo me falou: se inscreve no edital do Centro Cultural São Paulo, que é um edital para jovens artistas, que eles dão verba para você produzir trabalhos. Eu falei, mas eu não tenho trabalho, nem sei. Tô, tipo, querendo voltar a trabalhar com arte agora. Faz 2 anos que eu não faço nada, nem sei o que mandar. Ele falou, cara, você tá com a pesquisa pronta aqui, ó. Futebol, ditadura, Brasil, Copa do Mundo em 2014. É só você mandar a pesquisa. Você não precisa nem falar o que você vai fazer, só manda a pesquisa e fala que você vai desenvolver uma exposição com isso, depois você se vira. Foi isso que aconteceu. Eu mandei uma proposta pro edital, com algumas ideias enrascunhadas de umas coisas que eu queria fazer, e eu fui selecionado. Daí eu falei, eita, agora eu tenho que ver como que eu quero trabalhar. E foi um ponto de virada, assim, pra mim, que eu falei, já que eu vou trabalhar com isso, então eu vou trabalhar de verdade com isso, eu vou trabalhar com isso profissionalmente, e vou montar um projeto intelectual, onde eu vou aplicar as coisas que eu venho pesquisando e estudando com o intuito de, daqui 5, 6 anos, isso era em 2014, tá fazendo alguma diferença dentro da sociedade brasileira, para trazer reflexão sobre como o Brasil é um país calcado em violência, só que, ao mesmo tempo que essa violência é comum, é um dos únicos espaços públicos que a gente tem no Brasil, ela também é marcadora de diferença. Então eu queria trazer isso muito, muito forte, através das imagens, e como as imagens elas ajudam a gente a naturalizar e a perpetuar esses marcadores de diferença, mas ao mesmo tempo apaga esses marcadores de diferença para dizer que a violência no Brasil é comum, seja através das estatísticas em jornal, das fotos e manchetes, dos filmes, das propagandas institucionais. Então, foi nesse ano de 2014 que eu acho que minha carreira como artista, pra mim, e não pro externo, se consolidou. Falei, não, agora eu sou artista, porque eu descobri como aplicar o meu projeto intelectual dentro da produção artística. Mas, de fato e de verdade, minha carreira se consolidou em 2016, quando eu ganhei 15, 16, 17, os maiores prêmios de arte contemporânea brasileiros, assim. E era um momento que, assim, sem pretensão e sem falsa modéstia, ainda não tinha uma emergência tão forte de artistas negros e negras no circuito de arte nacional. Éramos poucos. E ainda bem, eu falo isso, que agora não é, porque eu fico com muita felicidade de não sermos poucos agora, e temos muitas pessoas levantando bandeiras e questões, mas naquele momento eram poucos, e eu ficava muito, mesmo ficando feliz de ganhar os maiores prêmios na sequência, eu ficava incomodado porque parecia que só tinha eu, assim, vamos dar o prêmio porque só tem ele, a gente tem que dar o prêmio para alguém negro, então vamos dar o prêmio para ele, mas ao mesmo tempo eu sabia que o que eu trazia também incomodava, então era interessante levar esses incômodos e essas dificuldades. Então, eu acho que é isso, assim, da formação. A minha formação, ela se dá meio sinuosa, com várias desilusões no meio do caminho que me levaram a entender como aplicar meu projeto intelectual. E hoje, mais ainda, eu sei que eu não necessariamente preciso só produzir imagens. Eu posso produzir textos, eu encaro isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast, como uma forma de manifestação da minha expressão artística também, porque não necessariamente eu preciso está fazendo faturando um objeto, né? Também fugir dessa lógica da fatura do objeto, fugir dessa lógica até patrimonialista, mesmo que eu ache importante a venda de trabalhos, porque quem compra o trabalho está financiando a pesquisa, está financiando a continuidade, mas eu acho que a gente também pode pensar em outras formas de financiamento da pesquisa e da continuidade do Brasil, como que a gente tem raríssimas exceções de colecionadores e colecionadoras no Brasil que financiam a pesquisa e não necessariamente compram um produto, que eu acho que isso é o próximo passo, voltando na pergunta de modificação do circuito de arte. Eu acho que a presença de negros, negras e negros vai mudar também esse lugar, onde você financia a pesquisa e não compra o produto. E eu acho que não é aquilo de NFT que tem aí, criptoarte, não é isso, que ainda tem o produto nisso. Eu tô dizendo de como você financia e paga por uma imaterialidade, como você paga para alguém estudar como existe um racismo religioso, existe um racismo estético no Brasil, e não necessariamente isso pode virar uma palestra, isso pode virar um debate, não necessariamente virar uma peça a qual você se apropria. Então, acho que a minha formação vai se dando também nesse lugar onde eu vou questionando, me questionando como eu faço, o que eu faço e como eu posso contribuir mais pra gente pensar o Brasil, que é o que me... Eu tenho até a tatuagem do Brasil aqui, o que me interessa mesmo é pensar o Brasil. O Brasil, assim, tanto que morando em Portugal quase 2 anos, foi super importante, mas foi super difícil estar longe do Brasil, assim, porque o Brasil é realmente o meu problema e o meu amor ao mesmo tempo.
Você falou, agora há pouco, dessa sua aspiração de ser um intelectual, ou seja, de ser alguém que atua no debate público brasileiro. Eu queria entender mais um pouquinho a formação dessa aspiração. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história familiar. Eu queria entender o que seus pais faziam, o que sua mãe fazia, qual era esse ambiente que você tinha em casa. Eu queria entender se você nasceu negro, se você nasceu pardo, se você nasceu mulato. Eu queria entender um pouco como é que é o teu percurso de formação. É subjetivo também.
Excelente colocação, porque assim, eu nasci de uma mãe branca e de um pai negro, um pai escolarizado e uma mãe não escolarizada, uma mãe que largou a escola na terceira série para poder sustentar a família, ajudar a sustentar a família de 10 irmãos, e uma família cujo pai faleceu quando ela tinha 5 ou 6 anos, se eu não me engano, no sertão de Minas, no Vale de Jequitinhonha, quase na Bahia, e eles vieram descendo, saíram da Bahia, foram descendo até chegar em São Paulo, e nas paradas que eles faziam ficava um irmão, assim, então eles têm irmãos espalhados pelo Brasil, por várias partes do Brasil, porque o irmão casava com uma pessoa, começava a trabalhar, enfim, eu conto isso para dizer que, por parte de mãe, tem essa questão do retirante, né, de sair do sertão mineiro, de uma cidade com 1.000 pessoas, uma cidade super nada desenvolvida, e cair em Osasco. Depois dessa peregrinação, passando por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mais um pedaço de Minas, chegando em São Paulo, cai em Osasco, no auge do metalurgismo, né? Da ABB, da Bramovere, da Osram, de várias dessas empresas instaladas em Osasco com um polo metalúrgico e de sindicalistas e tudo. Isso do parte de mãe. E parte de pai... Meu pai, ele não terminou o ensino superior, mas cursou o ensino superior. Meu pai é negro e ele é contabilista. Trabalha com contabilidade durante muito tempo. Hoje não mais, né? Aposentado, como minha mãe. Mas eu sempre... E meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Assim, e isso foi super marcante pra mim, porque eu nunca tive essa constituição de família mesmo. Essa família... nuclear, família de bem brasileira, né? Essa coisa que é alardeada a 4 ventos, mas que... Para quem é negro, a maioria das vezes não existe. Essa família nuclear, essa família de bem brasileira, ela é constituída por um pai que abandona os filhos, na sua grande maioria, ou por um pai que por coisas sociais está encarcerado, ou foi assassinado, enfim. É uma família que não existe, essa família de bem brasileira, mas é que sustenta todo um projeto de poder, um projeto de nação. E eu vivi isso na pele, não existe essa família. Então eu não tenho conceito de família como pai, mãe, irmãos e tal. É minha mãe, eu e minha irmã, assim, minha família sempre foi isso. E é muito louco isso, porque na grande maioria eu não me via como uma pessoa negra e racializada, por ter sido criada por minha mãe, que é uma pessoa branca, e por ter em meu pai alguém que me abandonou, alguém que nunca deu suporte, assim, então eu nunca tinha essa figura de um homem negro ou de uma família negra que fosse sustentáculo da minha existência enquanto ser humano. Mas eu sofria com racismo, sem saber que era racismo, que é mais perverso ainda, porque da família de minha mãe, ela tinha preconceito com meu pai, por ser negro. Logo, tinha preconceito com a gente também. E do lado de meu pai, ele tinha preconceito de classe com a minha mãe. Por minha mãe não ser escolarizada, por minha mãe não conseguir ter formação de pensamentos tão elaborados assim. Então eu vivi nos dois lados uma coisa da formação da sociedade brasileira. Só que eu não entendi aquilo. E aquilo, eu comecei a entender isso há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como artista. E venho trabalhando isso na psicanálise até hoje, como isso destruiu uma parte da minha subjetividade, mas construiu uma outra parte. Se é bom ou ruim, eu não sei ainda. É uma coisa que eu tô ainda entendendo, mas esse atrito entre esses dois lugares, de pensar uma questão de classe com minha mãe e uma questão de formação cognitiva e uma formação intelectual. Do outro lado, pensar como a questão de raça, mesmo com meu pai tendo uma formação intelectual e cognitiva boa, os dois estavam na base da pirâmide, né? Tava ali no lugar onde sofre esse preconceito total. E isso foi muito formador da minha subjetividade. Assim, eu sempre fui um homem magro, mais tímido, então eu sofria também com uma LGBTfobia desse patriarcado machista brasileiro que me classificavam como homossexual e eu não entendia nada, sabe? Então, vou fazer arte também, e minha arte lida com isso para entender todos esses traumas também, porque eu acho que isso foi com muito claro. Quando em 2015 eu fiz minha primeira exposição individual na Galeria Leme, que é a galeria que me representa, e eu intitulei a exposição Autorretrato em Branco sobre Preto. Mesmo que não tivesse nenhum autorretrato meu, não tinha nenhuma imagem minha, né? Nenhuma autorrepresentação, mas tudo ali era minha autorrepresentação. E desde então, tudo que eu faço, eu encaro como... E aí foi meu projeto intelectual, voltando para o enunciado da pergunta. Meu projeto intelectual se deu neste lugar, onde tudo que eu faço perpassa pelo meu corpo, e ele estuda como a história é escrita pelo meu corpo e como ela escreve o meu corpo. Então, meu partido conceitual do meu projeto intelectual é entender como o meu corpo é formado pela história e como ele pode formar a história também. Então, é por isso que me colocar no debate público é importante, porque eu também quero com o meu corpo, e entenda esse corpo não somente como a fisicalidade, como os aspectos de aparência, aspectos estéticos, entenda esse corpo como o ser agente, né? O sujeito não sujeitado. O corpo como sujeito não sujeitado, que coloca a partir da sua presença debates e reflexões para se pensar o Brasil, ou melhor, para se pensar a história do Brasil através da violência. Então foi a partir desse momento que eu declarei que tudo que eu fazia era autorretrato, que eu comecei a entender o que seria meu projeto intelectual. E comecei a revisitar o meu passado para entender como eu poderia olhar para as batidas policiais que eu tomei, para os amigos que morreram na mão da polícia ou na mão do narcotráfico, como eu não fui parar nisso, porque eu tinha muito medo da minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito brava, e hoje eu agradeço por ser bundão, por ter medo da minha mãe, porque eu não virei mais uma estatística e posso contribuir para que outros e outras não virem estatística. Então tudo que aconteceu no passado está inscrito nos meus trabalhos, e todo o meu corpo, eu não consigo fazer um trabalho que não seja algo que me afete, que não passe pelo afeto no sentido também de ser afetado e pelo afeto no sentido de carinho, porque eu também quero que quando as pessoas olhem pro meu trabalho, sintam esse afeto também de ser afetado, de ser impactado, mas de criar uma forma de empatia para conseguirmos juntos refletir quais mudanças e qual país a gente quer realmente fundar. Que república a gente quer, que democracia a gente quer, porque a gente não tem nada disso, não tem nenhum país, nenhuma república, nenhuma democracia. Então eu tento trazer como projeto intelectual, como o meu corpo sente a ausência de todos esses pressupostos basilares para a gente poder viver em sociedade.
Bacana, Jaime. Tô aqui pensando, né? Eu tô olhando para a Kemi depois de ler, né? E pensando em como só de ver o material que você usa, né? Sua obra me trouxe questões afetivas, né? Tem a ver com ser negro, tem a ver com os objetos que tinham na minha casa quando eu era criança, enfim, esse tipo de memória eu acho que você consegue acessar nas pessoas negras, né? Tem esse lado. Mas pensando ainda nesse projeto que você anunciou aqui pra gente hoje, de construir uma arte afro-brasileira, né? A partir de um... rejeitando, né, essa supremacia da branquitude, digamos assim, eu queria entender um pouco mais como você vê e entende que a sua produção dialogue com artistas negros outrora excluídos, né, do cânone da arte brasileira. Você citou Sônia Gomes, né, de como hoje ela é vista como uma artista importante, relevante, mas que outrora seria vista de outra forma, né? A gente sabe disso, né? Só pensar em Maria Auxiliadora Silva, Heitor dos Prazeres, Agnaldo Manoel, Manuel dos Santos, que são artistas que estão sendo recuperados, né? Seja pelo mercado de arte, pelos grandes museus, pela história da arte que está sendo produzida na academia, estão sendo vistos de outra forma, mas tem uma série de outros artistas que não, que, enfim, que a gente não conhece, né? Ou que ainda não tem, não teve esse status alterado, digamos, nesse cânone, com todas as aspas do mundo, né? Da história da arte nacional. Eu queria saber como você dialoga, então, com esses artistas, né? Seja na sua produção mais visível ou num plano que não seja tão perceptível aparentemente, mas que esse diálogo esteja acontecendo em algum lugar.
Boa, a gente tá gravando aqui e tem umas imagens na nossa frente, né? Essa imagem do mapa, por exemplo, que tá na nossa frente, eu na minha universidade eu fui reprovado em desenho. Isso já é um dado, assim, de como não era visto como desenho a questão. Foi a partir desses lugares que eu comecei a acessar, falar, tá, beleza. Estou olhando através de uma régua e de um compasso tradicional e eu não me encaixo. Então, como eu consigo usar isso como algo potente e importante para pensar? E foi nesse lugar que eu comecei a falar, tá, se não tivesse Rosana Paulino, se não tivesse Eustáquio Neves, se não tivesse ainda Manuel Araújo, Rubem Valentim, Mestre Didi e tantos outros como Agnaldo também, que é Agnaldo menos, que está sendo resgatado agora, mas Arthur Timóteo da Costa, alguns outros artistas negros e negras lutando para que em 2014 eu pudesse fazer esse trabalho, ser reconhecido como arte contemporânea, eu estaria no mesmo lugar, assim, deles, sabe? E delas. Estaria no lugar de ser visto isso como artesanato, ou como arte-educação, como chamavam, falavam que o meu trabalho era muito educacional, educativo, e achavam que estavam me agredindo com isso, como na verdade eu ficava feliz pra caramba, porque é isso que eu queria fazer, queria me emancipar e emancipar outras pessoas. E hoje eu acredito que a construção desses artistas, dessas artistas que eu citei, e a gente pode pegar Abdias também, quando ele cria o Teatro Experimental do Negro, ou com as suas pinturas também, enfim, assim, mas não só no campo das artes, mas Lélia Gonzalez, quando coloca o pensamento desde uma perspectiva negra. Eu acho que isso foi criando caldo para minha geração explodir, no sentido, não explodir no sentido mercadológico, mas explodir o conceito, sabe? No sentido de do que seria esse cânone. Não aceitamos esse cânone. E eu dialogo na parte mais visível do meu trabalho, no sentido de assumir os materiais que eu quero trabalhar, que antes eu negava. Eu negava esses materiais até o ano de 2014, 2015. Tanto que eu fui fazer essa primeira exposição que eu falei para vocês, na galeria, eu fui assim, tipo, com perdão na palavra, com o cu na mão, assim. Tipo, falei, mas eu vou apresentar esse projeto, não sei se vão querer, porque não tem nada a ver com o que eu fazia, que era muito mais formatado dentro de uma discussão de arte contemporânea. Arte contemporânea clássica é duro de falar, né? Mas uma arte contemporânea já formatada, já formalizada, porque eu trouxe, por exemplo, placas de... Sabe essas placas de frente de fazenda? Que é Moinho Santo Antônio, Fazenda Bela Vista, tudo isso. Eu trouxe entalhada, feita por pessoas que entalham, artistas que fazem esse tipo de entalho. Eu pedi que eles entalhassem frases da polícia militar que continham racismo institucional, racismo policial, desculpe. E eu queria trazer essa estética para dentro da arte contemporânea, para dentro da galeria, para dizer que isso é fazer arte. Fazer arte é você lidar não somente com um tipo de fatura, é lidar com vários tipos de fatura, entende? Daí eu comecei a querer, por exemplo, tem uma escultura do Agnaldo que eu gosto muito, que está na exposição no acervo da Pinacoteca, que hoje é visto como arte, mas antes não era. E eu tô dizendo isso porque também é um entalhe, também é um engrave. E se não existisse esse reconhecimento tardio, acho que o trabalho que eu faria ia estar no mesmo lugar, assim, sabe? Ele não ia fazer esse trânsito entre sair do embu das artes, feito por um artista, passado pelo meu olhar estético e conceitual, para criar esse diálogo entre as frases e a materialidade, para depois estar dentro do espaço de arte contemporânea. E quando eu falo isso é porque pouca gente consegue olhar meu trabalho como arte conceitual, porque ainda existe um preconceito e existe um establishment do que é arte conceitual, que é arte conceitual feita por artistas que dialogam com uma história da arte, sabe? Eu acho que quando eu pego isso, eu não quero dialogar com uma história da arte, eu quero dialogar com histórias da arte. Eu não nego essa história da arte eurocêntrica já canonizada, mas eu também vou para uma história do artesanato. Minha mãe sempre fez artesanato, que é um jeito pejorativo de falar que aquilo não é arte, né? Que é feito por pessoas que não são escolarizadas. Ela sempre fez artesanato e sempre ela abordava, ela fazia, porque ela trabalhava em vários empregos para conseguir sustentar eu e minha irmã. Ela abordava vestido de noiva, fazia pano de prato, fazia crochê, bordado, vendia Yakut, saía fazendo um monte de coisa, fazia cortina. E essa visualidade do que a gente pode chamar, entre aspas, mais precário, me interessava pensava muito, que tem uma visualidade também brasileira. E quando eu fui fazer artes, eu neguei isso durante muito tempo. Eu neguei essa visualidade porque eu achava menor, que eu achava errada, que eu achava que não tinha, como já disseram pra mim, um acabamento muito bem feito, não tinha materiais nobres pra construir aquele tipo de trabalho, não dialogava com a grande história da arte mundial. E durante muito tempo isso me, sabe, porque é um tipo de, é um tipo de racismo, né? É um tipo de destruição de subjetividade, é um tipo de destruição de construção de pensamento. E eu sucumbi a isso durante um tempo. Até o momento que, quando eu retomei o projeto TikTok, eu falei, não, eu vou, pelo contrário, assumir mais isso. Eu quero ter um pragmatismo pedagógico, pragmatismo educacional, e quero utilizar materiais que não são ditos materiais nobres. E quando eu vou fazer a escultura do brinquedo de furar moletom, é assumir isso. Tipo, vou fazer escultura com algo que é tenso, com algo que não é os materiais nobres. E dialogando com esses artistas que você colocou, tipo Maria Auxiliadora, eu acho que é assumir mesmo que a gente faz diferente. Isso não é ruim. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser eu. Eu não quero ser igual nem a outro artista negro e negra, porque somos totalmente diferentes. Eu acho que, até voltando algumas perguntas atrás, isso também vai mudar e está mudando o sistema da arte brasileira. Porque são visualidades incríveis, mas são visualidades totalmente distintas do que está acostumado. E eu acho isso muito bom. Muito, muito bom. E eu acho que a gente vai ter um aumento mais ainda, sabe? Eu acho que daqui duas gerações, eu tô com 36 agora, já tô quase duas gerações de quando eu comecei, assim, uma geração e meia. Daqui uma geração e meia, duas, a gente vai ver uma profusão de visualidade, trazendo o afrofuturismo mesmo pra dentro da produção, trazendo coisas e dialogando com outras partes do mundo que não necessariamente o norte global, sabe? Eu acho que a gente tá indo pra esses lugares, seja na fotografia, como o Ayrson faz, que já veio aqui também, sabe? Eu acho que... E a gente tá se comunicando, todo mundo, é uma rede, né? Uma rede de cosmovisões, eu acho que isso é bem bonito. E eu acho que isso que acontece no não visível, é quando a gente abre, por exemplo, umas coisas que eu sempre faço quando me convido pra alguma exposição e eu acho que não tem nada a ver, eu indico sempre um artista negro ou negra pra pessoa aí, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu não acho que eu tenho que aceitar tudo, só pra participar. De novo, falando da questão dos prêmios, que eu falei no passado, que eu ficava... Na pergunta passada, que eu ficava, puta, só eu ganhando prêmio, não sei o quê. Hoje, meu, me convidam, eu falo, não tem nada a ver comigo, ó, mas tem essa pessoa aqui, ó, que vai cair perfeito. Eu sempre tento indicar pessoas jovens que estão começando, porque eu sei da importância que é pra conseguir construir uma carreira e a dificuldade. Então, é nesse lugar. Tem o que fica visível no meu trabalho e o que não fica visível. Por isso que eu me coloco, eu acho, como intelectual. Porque tem várias pontes e várias... Assim, pensando nesse intelectual orgânico mesmo, né? Que atua na esfera pública e que ora aparece, ora cria estrutura. Então, nesses lugares, o diálogo também com esse não cânone. E que daqui a pouco vai virar um cânone também. Porque eu acho que a produção negra internacional, ela vai deixar de ser chamada de produção negra. Espero que dentro em breve ela deixa de ser... Porque a gente não fala produção branca, né? Espero que dentro em breve deixa de ser chamada de produção negra e seja chamada de... Tem alguma outra forma de categorização, mas categorização no sentido bom. A produção, como a gente tem pós-estruturalismo, estruturalismo, se a gente pensar um sistema de pensamento advindo e oriundo dessas formas novas, essas novas essas cosmovisões.
Jaime, você falou na sua resposta anterior, quando estive em Portugal foi difícil, porque Brasil é o meu problema, né? Você colocou isso dessa maneira. Eu queria entender como é que foi essa experiência em Portugal para todo esse processo de descobertas que você foi narrando, ou seja, tanto ser, por um lado, negro e brasileiro em Portugal, e por outro lado, ser um artista também em Portugal. Essa é a primeira fase da pergunta. E a outra... enganchando nessa, tentar entender um pouco como você lê as diferenças entre a recepção brasileira do teu trabalho e aquelas que você tem internacionalmente, e como que essas leituras te estimulam e influenciam os seus procedimentos de trabalho.
Uau! Pergunta... Eu vou ficar aqui mais meia hora falando, porque é uma pergunta muito, muito, muito boa, como a anterior também, como todas. A gente nem viu o tempo passar. Estar em Portugal foi tenso, assim. Em resumo, a palavra foi tenso. Por vários aspectos. Porque uma pandemia no meio do caminho também, né? Isso fez a experiência também ficar louca. Estar enclausurado dentro de um país que não é o meu e de um país que toda hora que pode quer demonstrar que eu não sou de lá. Acho que isso é... Em qualquer lugar, ser imigrante é assim. Mas quando você está imigrante numa língua, num país que tem a mesma língua que o seu, é pior, porque você fala a língua, mas não fala. Porque a partir que você abre a boca, as pessoas entendem que você não é de lá e elas fazem questão de demonstrar usando palavras, por exemplo, que têm significados distintos e falando que você está falando errado. Acho que isso também foi uma coisa que eu comecei a entender, esse racismo linguístico, né? Racismo do idioma, um racismo idiomático da comunidade de língua portuguesa, da CLP. Mas foi importante para entender como a gente está no aspecto de discussão filosófica, no aspecto de discussão historiográfica, no aspecto de discussão artística, e no aspecto de discussão social, anos-luz de Portugal, anos-luz, assim, é como, não tem nem como colocar numa régua, assim, a diferença, o avanço da ciência das ciências sociais e humanas brasileiras é, assim, algo absurdo perto de Portugal. E se a gente tá aqui, se a gente acha que nosso discurso decolonial ainda não é aplicado tão na sociedade, e não é mesmo, porque a gente tem uma sociedade desigual e racista, lá eles nem começaram essa discussão. Isso pra mim foi chocante, uma coisa chocante, assim. Estavam começando, na verdade, porque antes de ir pra Portugal eu fui convidado por uma associação de afrodescendentes de Portugal, que eles ganharam um projeto de orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, que seria a prefeitura nossa aqui, pra construir o primeiro monumento em homenagem às pessoas escravizadas, porque ainda não tinha nenhuma coisa que homenageasse as pessoas escravizadas. E isso foi uma resposta à construção do Museu da Escravidão, que está sendo construída, e de uma estátua de Padre Anchieta que tem lá. E eles convidaram cinco artistas, da diáspora, mas no final ficaram só três, que foi eu, a Grada Quilomba e o Quilonge que a Renda, e pra mim foi super interessante pensar que eu era o único que não tinha visitado Portugal, eles dois cresceram eu estudar em Portugal, achei, legal, chamar alguém que não tenha uma relação com Portugal, nunca tinha pisado em Portugal, massa, vou pensar um monumento. No final, e foi muito interessante o processo, porque quem votou no monumento vencedor, foram as próprias pessoas das comunidades de afrodescendentes, então foi uma escolha popular, eu achei isso muito mara, porque aquelas pessoas que vão ser representadas pelo monumento escolheram o monumento que melhor represente elas. Eu achei isso de uma sagacidade, de uma inteligência muito boa. Ganhou o monumento do Quilonge, que vai ser construído agora, mas eu coloquei isso pra dizer que, tipo, eles me conheciam em Portugal. Era uma coisa que o meu trabalho circula mundo afora, já fiz dezenas de exposições fora do Brasil nesses últimos anos, então eles se conheciam, mas eu só fiz uma exposição em Portugal, uma única, participei de uma única exposição. Porque não se discute isso, se discute muito pouco as coisas que meu trabalho tangencia e que meu trabalho aborda. Então foi muito difícil pra mim ser artista em Portugal, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque me trouxe muito material de sair conversando com as pessoas. Por exemplo, você fala de colonização e de racismo, até para as pessoas escolarizadas, para as pessoas com nível superior que se dizem de esquerda, porque Portugal se diz um país de esquerda, mas não toca. Para mim não existe um país de esquerda que não toca na ferida colonial. Isso é um país de direita disfarçado. Ou é uma esquerda europeia, né? Que é a esquerda que não toca nos projetos coloniais, assim. E até as pessoas que se dizem de esquerda, quando você falava de colonização e como a colonização afeta os processos de construção de subjetividade, de sociabilização no Brasil, as pessoas falam, não, espera aí, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu falava, querido, eu não tô falando com você, eu tô falando com o seu país, entenda que é o país, o processo de construção do seu bem-estar social é calcado na morte de milhares de pessoas. E eu não tô dizendo que você é escravocrata, que você construiu esse projeto. Tô dizendo que o que você tem de bem-estar social hoje, essas ruas, né, toda essa segurança, é oriundo desses processos coloniais de escravização. E tudo bem, você, eu não tô te julgando, eu não tô aqui no tribunal pra falar assim, você tem que me dar 20 mil euros para poder viver aqui. Estou dizendo que você tem que entender que existe, esse racismo é muito forte, existe aqui. Ele é sutil, mas ele é mais perverso por ser sutil. Por exemplo, tem poucas pessoas negras. Eu vivia no Porto. Tem poucas pessoas negras vivendo no Porto. Isso, para mim, era assustador. Eu falei, cara, Portugal colonizou a porra toda, escravizou pra caçamba, foi o país que mais escravizou, e não tem essa volta, não tem essa reparação. Dentro da universidade, que eu fui com minha ex-companheira, não tinha programas de acolhimento pra alunos de mestrado e doutorado das comunidades da CLP. Tinha um desconto na mensalidade. Não é que você dava uma bolsa e ainda dava um dinheiro para as pessoas estudarem. Você tinha descontos na mensalidade. Isso incluía pessoas brancas e negras da CLP. Não era necessariamente só pessoas negras. Então brasileiros brancos entravam no mesmo filão de pessoas negras de Angola, que foi só há 40 anos a independência. Então, tipo, era uma coisa estranha, assim, porque é um país governado por um partido socialista, um país que saiu da ditadura fascista do Estado Novo há pouco tempo, mas que não revê as guerras coloniais. Você vai falar de guerras coloniais, que é um termo pejorativo, né, mas as guerras ultramarinas, você vai falar falar dessas guerras coloniais, as pessoas falam, não, mas morreu muito português também, lutando. Eu falo, cara, enquanto vocês não reverem isso, tipo, e também você começa a ver como o Brasil herda isso também, sabe? Como a gente também, tem, dá pra saber de onde vem esse negacionismo de não querer lidar com a história, de não querer rever traumas, de não querer fazer reparação mesmo, sabe? Vem, tipo, da gênese portuguesa ali, tipo, nega ao extremo, assim, uma coisa muito louca, gente, assim, não tem discussão. Tá começando agora, porque vai ter uma candidata do Bloco de Esquerda, que é tipo, como se fosse o PSOL, assim, fazer uma analogia com o Partido do Brasil, o PSOL, que é negra, que foi essa mulher que organizou os monumentos em homenagem às pessoas escravizadas, que é uma pessoa super forte lá. Ela conseguiu ser candidata à Prefeitura de Lisboa. Eu achei isso um avanço muito grande. Só teve as duas primeiras mulheres negras como deputadas foi na eleição passada. É muito louco, assim, é um atraso nessa questão de discussão. Se a gente acha aqui que é difícil a gente ter políticos e lideranças a nível nacional negras, num país foi a fonte dessa coisa que a gente vive aqui, né, desse racismo, é pior. Então foi interessante esses 2 anos estar lá pra perceber isso. E perceber como eu queria estar no Brasil, como eu queria estar aqui, porque eu tenho já uma relevância aqui, tenho relevância fora do Brasil também, mas o que eu quero construir é aqui. O que eu quero mudar é aqui. Eu quero mudar a sociedade brasileira. Eu não quero chegar em Portugal e construir uma mudança em Portugal. Se eles quiserem discutir o meu trabalho, eles me conhecem, eles me chamam e a gente vai discutir lá, mas a efetividade das discussões, da aplicabilidade das discussões que eu quero ter é aqui, desde aqui para aqui. Ainda mais no ano de 2022, que é o nosso próximo ano, que é um ano ímpar, para todo mundo que estuda história sabe que vai ser um ano que a gente não vai viver, só daqui 100 anos de novo pra gente viver um 2022 de novo. Bicentenário da independência, centenário da Semana de Arte Moderna, revisão das cotas raciais nas universidades, eleição pra gente tirar um governo proto-fascista, genocida, e que ataca sim as populações, mais as populações negras, LGBT e povos originários. Então é o ano que todos aqueles que amam, pensam e querem construir um país chamado Brasil tem que estar aqui. Então eu não poderia estar em outro lugar, assim. Mas foi muito importante estar em Portugal esses anos para entender e reforçar a necessidade de estar aplicando meu projeto intelectual aonde ele nasce e para onde ele nasce. Então essa foi a questão de estar lá e fez me descobrir como um artista atuante, um artista que organiza, que pensa e que atua desde o Brasil e para o Brasil. E lógico que os trabalhos vão para fora, indo para a segunda parte da pergunta. Esses desenhos que a gente está vendo, por exemplo, aqui, que são os desenhos em branco sobre preto, acho que eles têm 3 no Brasil só, 3 ou 4 no Brasil, o resto estão tudo fora do Brasil, em coleções fora do Brasil, em museus, em instituições, em coleções privadas. E é engraçado eu dizer isso, porque eu acho que ele é super bem visto aqui. Eu acho que, como eu falei, ganhei vários prêmios, né? Tenho mais de 100 exposições no meu currículo feitas no Brasil. Mas eu falo isso porque a gente não tem muita instituição no Brasil, né? A gente não tem tantos museus que têm capacidade de colecionar no Brasil. Isso é triste, porque a gente deixa parte da nossa história ir embora. Parte do que a gente constrói como história vai embora, porque a gente não tem uma elite intelectual grande no Brasil. A gente tem uma elite grande no Brasil, mas é uma elite burra, é uma elite chucra, é uma elite que contribui para o processo de desmemória, para o processo de esquecimento, para o processo de não emancipação do pensamento brasileiro. Então é muito triste isso, porque, e não só no meu caso, mas o caso de outros artistas negros e negras, e não só negros e negras, outros artistas são importantes também para a gente pensar a história do Brasil, tem os seus trabalhos adquiridos por museus de fora que contam a nossa história. A gente ainda é um país onde a nossa história, mesmo a gente tendo a historiografia do Brasil, é maravilhosa, né? Eu tô falando dentro do departamento de história, né? A historiografia do Brasil é maravilhosa. Ainda mais se a gente pensar a historiografia negra, da historiografia da população negra no Brasil, a historiografia de escravidão e tudo, é maravilhosa. Como a gente vai deixar tudo isso que a gente faz, e que eu acho que eu também faço história, no sentido que arte faz história, né? Ela é construtora de história. A gente tá deixando isso tá pra fora do Brasil. E agora, voltando pra recepção, acho que meu trabalho aqui no Brasil é muito bem recebido. É muito bom. Eu às vezes gosto muito de ir em exposições que eu faço sem ser na abertura e ficar vendo como as pessoas leem o trabalho, assim. Eu só fico de longe vendo como o público lê o trabalho. Eu falo, cara, é muito louco. Realmente tô conseguindo comunicar com quem eu quero. Tô comunicando com as pessoas que necessariamente vão mudar. É isso que a gente vive. Seja na ponta de pessoas de classes mais humildes, seja na ponta de pessoas de classes mais favorecidas. Quando eu vejo olhando e falando, cacete, ficando incomodado, assim, eu falo, nossa, aí meu trabalho tá sendo bem lido. E fora do Brasil é interessante porque apresenta um Brasil que até então não era apresentado fora do Brasil, né? A gente bem sabe que Brasil era apresentado fora do Brasil quando a gente fala de artes plásticas, né? Era um Brasil feito por artistas brancos, que falava de coisas... Um elogio ao modernismo, né? A gente tinha um elogio ao modernismo. Que modernismo é esse, né? É que a gente vai perguntar ano que vem. Que modernismo que a gente teve no Brasil? Modernismo paulistano, né? Paulista, né? Paulistano mesmo. Modernismo paulistano... cafeicultor, em sua grande maioria, sabe? Tipo, que o modernismo no Nordeste? E o modernismo no Norte, que a gente teve produções maravilhosas na mesma época. Então, eu acho que trabalhos como o meu, de Rosana Paulino, Paulo Nazaré, Sônia Gomes, tensionam que o que foi essa construção de internacionalização da arte brasileira. Então, eles são bem vistos fora do Brasil por causa disso, que apresenta para fora do Brasil um Brasil que nem o Brasil conhece. Eu acho que é isso que é interessante, desse trânsito entre mostrar dentro e mostrar fora do Brasil.
Já, pegando o gancho nisso que você falou, né? Duas coisas, né? Acho interessante essa sua análise, a gente pensar esse modernismo paulista, né? Porque um outro artista que você mesmo já citou aqui, como Arthur Timóteo, é um modernista, né? A questão é de como a história da arte, por muito tempo, classificou, né? Eu sei que eu sou interessado, sendo uma pessoa que estudou Arthur Timóteo da Costa, né? Mas eu concordo com a sua avaliação. E também quando você fala sobre fora do Brasil, se ter um conhecimento sobre artistas negros brasileiros antes daqui, me lembro de em 2014, pela primeira vez eu vi Agnaldo Manoel dos Santos em Boston. Eu não tinha visto ele no Brasil. Vi Agnaldo Manoel dos Santos, Heitor dos Prazeres, numa exposição que tentava trazer os artistas afro-brasileiros, criar uma ideia de arte afro-brasileira, trazendo artistas que se considerava naif aqui. O nome da exposição não ajudava muito, mas enfim, de qualquer maneira, era trazendo eles num espaço de expositivo de prestígio, e era uma exposição que mostrava eles como parte da coleção, junto com outros artistas afrodiaspóricos, né? Os artistas negros estavam todo mundo na mesma coleção. Mas ainda só insistindo nessa questão de Lisboa, eu gostaria de saber se você produziu nesse período que você teve em Lisboa, e se essa sua produção falava sobre Brasil, né? Eu acho que a sua obra, ela traz uma unidade, vou fazer uma comparação aqui, né? Quando o Mayer Shapiro vai estudar o Picasso, ele vai dizer que, a despeito de todo mundo achar que ele é muito diverso, ele usa muitos materiais, etc., eu acho que você também faz isso na sua obra, você usa muitos materiais, etc., mas eu consigo ver uma unidade, né? Você vê uma obra, duas, três do Jaime, eu consigo sacar se é do Jaime ou não. Não porque você se repita, mas porque você tem um incômodo com a maneira... Um incômodo, esse incômodo que você está expressando aqui hoje, verbalmente, fica visível na sua obra, esse incômodo com o racismo, esse incômodo com o colonialismo, né? Então, eu gostaria de saber se as obras que você produziu, se você produziu alguma obra na Europa, imagino que sim, se elas, de certa maneira, captaram um pouco desse incômodo que você teve com a experiência europeia, ou se foi uma avaliação sobre o que você estava vendo no Brasil e você tentou apagar esse incômodo com a experiência europeia e só pensou no racismo brasileiro mesmo.
Nossa, excelente pergunta, porque eu fiquei travado, eu fiz nada, assim, foi tipo um ano e meio, explodindo a cabeça, eu fiquei travado, eu não sabia o que fazer, assim, foi muito doido, que eu nunca tinha ficado sem produzir, assim, eu sou uma pessoa que meio frenético, assim, mesmo que seja texto, rascunho, colagem, eu fiquei um ano, assim, vou pensar, cheguei em setembro de 2019, até novembro de 2020, sem conseguir fazer nada, assim. Fiz uma foto que eu fui convidado pela Folha, num projeto que eles estavam fazendo de resgate o amarelo e tal, e eu achei o projeto, vou resgatar o amarelo, caramba, eu vou criticar esse amarelo, porque é o amarelo que mata todo mundo. Então eu fiz uma contraproposta de colocar um saco na cabeça e amarrar e, tipo, ficar sufocado com esse amarelo. Ainda mais, era a época do George Floyd tendo sido sufocado, Covid comendo solto no Brasil. E acho que essa foi a única obra que eu produzi efetivamente até novembro de 2020. Porque é muito difícil, era uma coisa como se eu estivesse vivendo no Brasil com os problemas do Brasil vistos com uma outra roupagem. É muito louco. É como se o problema estrutural do Brasil, do racismo, estivesse vestido com uma outra roupa. E até desnudar esse rei, deixar esse rei nu, foi muito difícil pra mim, porque era sofrer na pele uma dupla violência. Era a violência do racismo, a violência da xenofobia. E essas duas coisas juntas, sendo brasileiro, e brasileiro é muito mal quisto em Portugal. Porque tem uma terceira via, que é a via da inveja, que o Brasil superou. A colônia superou a metrópole, no questão de relevância cultural, relevância econômica, relevância de pensamento. Enfim, a gente conseguiu superar. E isso é muito nítido, que mexeu com a autoestima dele. Eu fui entender como o colonialismo, para o português, é uma questão de autoestima. Quanto que para nós não é uma questão de autoestima, é uma questão estrutural, né? A gente colonializa uma questão estrutural e estruturante, né? Nossa sociedade. Para eles é estruturante também, mas não é estrutural, porque é uma questão de autoestima. Então você vai falar sobre colonialismo com o português, você está mexendo no, na autoestima deles. Isso para mim era muito estranho. Ver como até hoje, como eu falei na resposta anterior, isso estava presente, né? Essa questão de da autoestima, não, mas Portugal tem monumento aos descobrimentos, tem monumento aos heróis da guerra colonial, tem monumento a Fernão Magalhães, todo monumento a essas coisas todas que lascou o mundo no início das navegações da modernidade. Porque isso é uma forma de autoestima. Isso, pra mim, por outro lado, destruiu minha autoestima. Era muito, muito louco, assim, por ver que não se discutia isso, não se tensionava isso, sendo que eu saí de um país onde a gente tava no rock ali, né, no fogo discutindo isso. A gente tá, tipo, no embate, na construção, falando, é impossível a gente não tensionar isso lá. Era como se eu tivesse voltado, sabe, Back to the Future, assim, quando o McFly volta, tipo, oh, eu estou aqui, vendo meu pai, e meu pai sou eu, igual, eu não sei o quê. Era como se tivesse voltado no tempo, assim, mesmo que tô dentro do mundo contemporâneo, mas no plano teórico, no plano intelectual, é uma volta. E no plano artístico também, é uma volta a um formalismo, se discutindo forma só, não se discutindo as urgências sociais. Isso pra mim fez minha cabeça ficar assim, ó, curto-circuito, tipo, sabe? Entrei no curto-circuito e falei, caçamba, como ainda isso existe? Daí depois eu fui entendendo, existe porque eles não querem tocar em assuntos, eles não querem tocar nas feridas, porque isso mexe com a autoestima. E o que eu fazia lá era trazer esse curto-circuito que vinha comigo pra lá. Então eu propus alguns projetos que provavelmente eu faço no ano que vem, e outros que eu tô esperando resposta, porque eu vou dar um desses trabalhos que eu tô fazendo junto com um amigo, que a gente começou a fazer no final do ano. Eu voltei pra cá, vou lá buscar minhas coisas e volto pro Brasil, mas quero ficar entre Portugal e Brasil. Acho que é interessante. Quando eu conseguir sair do curto-circuito e da apatia, de uma depressão, assim, eu senti mesmo o banzo, sabe? A coisa de, tipo, de estar longe, assim, como é a minha terra, eu não estar com o pé na minha terra me fez criar uma melancolia. Eu comecei a entender dos nossos ancestrais a melancolia que eles sentiam por estar aqui no Brasil e não poder pisar na terra mãe. Quando eu entendi que eu tinha que transmutar de novo em arte, como eu transmutei as minhas angústias aqui, eu comecei, vou trazer a pergunta, respondendo. Eu tava andando um dia, eu vi numa loja, sabe Monopoly, esse jogo Banco Imobiliário? Lá eles têm um que chama Odisseia dos Descobrimentos. Monopoly cujo tema é Odisseia dos Descobrimentos. Que em vez de você ter um apartamento, você tem açúcar do Timor-Leste, ouro de Macau, prata de Santo Tomé e Príncipe, assim, todas as colônias que enriqueceram a população e o povo português. Eles têm, esse jogo é de 2019, não é um jogo vintage, é um jogo vendido numa loja embaladinho, tudo bonitinho e tal. Então eu comprei esse jogo e eu e um amigo estamos fazendo um vídeo que é percorrendo o tabuleiro, lendo as regras, lendo as cartas e junto a isso, lendo a carta de Pero Vaz de Caminha, lendo cartas de Fernão de Magalhães, lendo alguns outros textos desses navegantes intercalado por essas regras, para mostrar como você usar um jogo que chama Odisseia dos Descobrimentos é tão perverso quanto os próprios descobrimentos, que você perpetua e naturaliza essa violência sem trazer tensão, sem trazer um ponto de fricção para você pensar. Então eu acho que agora eu consegui reprocessar isso, assim, mas foi muito voltando pra cá também, pro Brasil. Na hora que eu pisei aqui de novo, é louco, assim, parece que eu comecei a viver de novo, assim. E eu lembro que eu tô falando isso de Portugal, mas eu também tive uma experiência em Viena, que eu fui fazer uma residência. Nossa, cidade chata do cacete. Eu nunca mais volto lá, assim, se não for pra trabalhar pontualmente numa situação muito específica. Porque não tem axé. Poucas cidades da Europa que eu visitei tem axé, assim, real. Que você consegue viver, você fala assim, cara, aqui tem axé, tem vida, tem uma coisa que você fala, meu, quero ficar aqui. Assim, eu não senti esse axé. Eu sou muito do axé, assim, de sentir energia. Tanto que eu fui falar dessa residência porque eu fui fazer esses desenhos com pemba. Eu cheguei lá, eu levei a pemba. Eu não usei a pemba pra fazer o desenho, usei só o lápis. Que eu falei, não consigo desenhar aqui em Viena com pemba, porque se eu acho que se eu desenhar, eu vou cair no chão sem energia aqui, porque eu faço toda uma preparação pra desenhar. Eu não pego e saio desenhando, né? Peço permissão, faço tudo, mas não tinha nada, assim, era uma coisa... Mesmo que tivesse um riozão que parecia um rio de Oxum, que é o Danúbio, do lado do museu, mas não tinha o axé, assim. Então eu tô dizendo isso pra Portugal. Quando eu descobri que não tinha axé, eu comecei a trabalhar com esse não axé. Comecei a trabalhar com mexer nessas feridas coloniais que eles até hoje reproduzem e reificam. Então, eu acho que as próximas produções... Acho que não. Pretendo terminar até o final do ano esse filme e montar uma exposição lá. Que é pensar esse entrecruzamento de histórias brasileiras e portuguesas, entrecruzamento das minhas histórias vividas aqui, desse tempo vivido lá, e tô fazendo junto com um amigo. Mas lá eu não consegui. E não teve reverberação do meu trabalho. Eu achei isso... Eu expus muito... Nesse ano e meio que eu morei lá, eu expus fora de Portugal, né, em países da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Espanha, e expus uma vez só em Portugal. Isso diz muito. Sendo que minha carreira já é consolidada nacional e internacionalmente, assim. Isso já diz muito como eles discutem e encaram a questão decolonial. Ou como não encaram, né?
Teve uma coisa que você falou, Jaime, que eu fiquei pensando, que é que a arte faz história, né? E depois eu fiquei pensando, mas que historicidade é essa? Que regime de tempo é esse, né? E olhando para o teu trabalho, a gente tem, digamos assim, três figurações do tempo. Uma figuração do tempo, que é essa marcada pela violência, né? Que parece mesmo aquela figuração do tempo que está no Tese sobre a História do Benjamin, em que o progresso vai indo e vai se acumulando as ruínas, né? De outro lado, essa relação que você está falando, que eu acho lindo quando você fala, porque eu também sinto isso, que é que é a memória da diáspora, por um lado, mas a memória da nação muito forte. Então, é muito nítido em você, mas eu também sinto isso em mim, em vários intelectuais e artistas negros da nossa geração, desejo de consumir mesmo o país. Então, eu queria que você falasse, por um lado, sobre como que a questão da memória é tecida no teu trabalho, e, por outro, dos impasses para essa nossa expectativa de revelar um Brasil diferente, de mostrar uma outra face, né, do nosso país.
Boa, muito obrigado. Porque é uma inquietação gigante dentro de mim, assim. Eu decidi quando, em 2015, quando apresentei a primeira exposição, Autorretrato em Branco, Sobre Preto, tinha dentro da exposição um trabalho chamado Suplício, que é uma vitrine de museu, dessas vitrines pintadas de branco, com vidro em cima, onde se coloca objetos em museus de história ou museus de arte que se pretendem discutir displays de história. E dentro desse display, o que consistia? Uma lâmpada fluorescente, abraçadeiras elásticas, uma trava de bicicleta, pedras coletadas na rua, garrafa de cerveja, cordas, correntes e fitas adesivas. E eu coloquei esses objetos lá propositalmente para a gente discutir como a gente historiografa a história do presente. Como que a gente consegue historiografar as coisas que estão acontecendo no agora? E a minha resposta era em arte. A gente consegue historiografar. Então, quando eu faço esse trabalho é doado para a Pinacoteca, esses índices de violência que eu cataloguei em todos os jornais tirando fotos de linchamento, vai dizer sobre qual eram os objetos de suplício contemporâneo no ano de 2015. Então eu assumi que o meu trabalho vai ser algo que historiografa o presente, mas visando o futuro. E não como o Angelus Novus, que o Benjamin usa, do Paul Klee nas Teses sobre História. Eu não quero arrastar a ruína. Eu quero historiografar hoje para que ela seja ruína hoje, e não vá para o futuro, que essa seria a minha grande utopia. Ao historiografar esses objetos, é dar luz a eles, que eles já estão sendo usados hoje em dia, e que eles são atualizações daqueles objetos de suplício e de serviço do colonialismo e do período de escravidão. Então, eu assumi que o meu papel de historiador enquanto artista, ou de artista enquanto historiador, é fazer uma coisa que é difícil fazer quando você é historiador, estrito senso, que é historiografar ou historiocizar o presente, porque a gente pode cometer erros, e eu assumo que eu vou cometer erros, porque o erro também faz parte da construção da narrativa, o erro também faz parte da construção da subjetividade, o erro também faz parte da construção de país, porque um país que não quer errar é um país eugenista, né? É um país que quer buscar igualdade. Eu não quero buscar igualdade, porque a igualdade é igual a eugenia, eu quero buscar a diferença. Somos iguais perante a lei, mas somos diferentes perante a sociedade, então eu assumo os erros de... Amanhã, eu tenho trabalhos que eu olho e falo, tá, não era esse tipo de história que eu queria passar, não era esse tipo de história que eu queria documentar, mas foi importante porque, como foi colocado na pergunta anterior, dá pra ver essa unidade, né, de material, dá pra se ver essa unidade e olhar pra um trabalho e falar, não, tá, esse trabalho aponta esse lugar que aponta pra esse outro, então, quando eu também, voltando até a primeira pergunta dos mapas, né, que eu quero historicizar com os mapas, é isso, é como a gente consegue, hoje em dia, sem querer ser progressista no princípio ruim de progressista, que é vislumbrar um progresso, mas sim no sentido como a gente consegue hoje em dia olhar e apontar as possibilidades de construção da história do que a gente está vivendo hoje. Então, não só esperar 10 anos para a gente olhar, 10, 20 anos para olhar o que aconteceu. Então, eu estou tentando contribuir, dando material para que 10 anos as pessoas não precisam ir em fonte primária, pode ir numa interpretação e tal. E nesse sentido, que eu acho que esses múltiplos camadas de tempos que trabalham, eu acredito muito no Sankofa. Essa entidade, para mim, é uma entidade que, para mim, é o artista. O artista, para mim, é o Sankofa. Ele está olhando... O artista, não só o artista, o historiador, aquelas pessoas que se colocam, sociólogos, antropólogos, aqueles que se colocam a pensar o país, eles são Sankofas, porque eles estão apontando os pés para frente, então caminha para frente, porém a cabeça e os olhos estão para trás, mas isso não impede da gente andar para frente. Então acho que no meu trabalho essas múltiplas camadas de tempo, que eu acho que é o jeito que eu mais gosto, eu sou de Umbanda, de Candomblé, estou indo para Candomblé agora, essa circularidade de tempo, onde o tempo não existe, né? Essa noção de o tempo é uma entidade, ele não é uma racionalidade, né? Então, pensando em outras cosmovisões, para dizer que eu tenho acreditado cada vez mais e tentando colocar cada vez mais no meu trabalho o conceito de imaginação. A gente deixou de imaginar. E a gente, ainda mais quando o povo preto ou povos indígenas originários, o que a gente fazia era imaginar. Imagine na escravidão como que era se a gente não tivesse imaginação. Não teria possibilidade de construção de projetos de liberdade. Uma pessoa falou, eu quero ser livre. Isso é uma imaginação muito louca dentro de um processo de uma sociedade escravista. E eu acho que isso a gente foi perdendo com o estado opressor que a gente vive nos últimos 132 anos, né, de república que a gente tem. A gente foi perdendo essa possibilidade de imaginar. E se a gente não imaginar, a gente vai cair. Já estamos caindo, né? Como a gente não consegue imaginar que o Bolsonaro não pode sair do poder? A gente acha que ele não pode. E quando a gente acha que a gente não pode, a gente não consegue imaginar, a gente já está sendo perdido. Então, acho que meu tempo vem nesse lugar da imaginação. Olhar para o passado como o Sankofa mesmo, para não ficar lá, mas para olhar para a imaginação e para as resistências, para as lutas e para esse pezinho ir andando sem precisar olhar, sabe? O pé que vai andando sem precisar olhar. E daí, voltando nessa questão do consumir o país, eu acho que para mim é muito importante consumir o país, no sentido não capitalista, né, do consumo, mas no sentido de estar presente no país, estar vivendo o país, estar sentindo o cheiro de gente, sabe? Eu tô muito mal nessa pandemia, que não dá mais pra sentir cheiro de gente, de estar ali no samba, de estar ali numa feira, tá tipo no mercado, nos mercados populares, tá indo visitar coisas, conhecer outros saberes, transmitir os meus saberes também, sabe? Então eu acho que pra mim esse lugar é o mais importante. Eu sou um artista que não consigo ficar muito no ateliê, assim, eu vou pro ateliê só na hora que eu tenho realmente que faturar um trabalho. O resto eu gosto de estar em arquivo, estar tomando cerveja com as pessoas, gosto de ir no barbeiro, sei lá, sempre que eu vou numa cidade, eu adoro ir no barbeiro da cidade pra, tipo, meu, faz a barba aí, você fica só ouvindo, você começa a captar, aí você vai na praça, umas coisas que, pra mim, me encantam, tão ou mais do que os livros que eu leio, tão ou mais do que as exposições que eu vejo, assim, sabe? Até voltando na questão de conhecer o Agnaldo fora do Brasil, né, que foi colocado. Cara, quantos Agnaldos a gente deixa de conhecer, né? Porque nosso olhar ainda é um olhar padronizado, que vai ver arte somente dentro do museu. E até eu acho que talvez chamar de arte também, dentro dessa concepção que a gente tem de arte, pode até ser uma forma de a gente perder outros grandes artistas, né? Eu acho que uma vez eu falei isso na Galeria Estação, quando eu tava fazendo uma fala sobre Chico Tabibuia, e me acharam, nossa, o que você tá falando? Talvez a gente não tenha que chamar ele de artista, porque se a gente tá chamando ele de artista, a gente já tá categorizando, e eu não tô dizendo que a produção dele não seja boa, a produção dele é maravilhosa, mas como a gente pode também refletir sobre isso, né? Como a gente pode refletir outros tipos de produção, outros tipos de cosmovisão, assim, de construção de identidade e de ideário, né? E tudo isso parte do momento que a gente deixou de imaginar, a gente deixou de sonhar, né? Ou de acreditar nos sonhos, a gente deixou de ter utopias, a gente deixou de ter utopia, de sonhar e de imaginar. E uma sociedade que não tem utopia, que não sonha, que não imagina, e eu tô dizendo a gente como sociedade, como tentando ser generalista aqui, porque eu acho que tem muito do movimento negro são sonhadores tópicos e imaginativos, porque senão não teria tipo Magirano Falcões, não teria uma Cufa, não teria a casa da Sueli Carneiro agora, não teria aqui esse podcast Gargalheira. Eu acho que a gente imagina, a gente sonha, a gente tem utopia, mas estou dizendo como um projeto de nação. Para mim, eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de construir um processo eleitoral no Brasil em 2022, porque a gente não está imaginando. Assim, a gente vai chegar de novo em 2022, num ano tão importante, de novo friso aqui, sem conseguir acreditar na imaginação. E eu acho que as artes plásticas, e não só as artes plásticas, as artes como um todo, ela tem que ter papel central, e não por menos foi extinto o Ministério da Cultura. Foi uma das primeiras medidas desse desgoverno fascistoide. Extinguir o Ministério da Cultura e tirar incentivo à ciência brasileira, porque são dois lugares onde a imaginação é a fonte motriz. Então eu acho que a gente tem que lutar por um país que seja culturalmente relevante, não somente economicamente relevante, um país culturalmente relevante, porque as nossas crianças têm que voltar a imaginar, elas têm que voltar a sonhar, e elas têm que voltar a acreditar que o sonho e a imaginação é possível e é elemento de construção, porque os nossos ancestrais, principalmente de pessoas pretas e povos originários, eram pessoas que imaginavam, eram pessoas que conjugavam outras cosmovisões que foram destruídas por um epistemicídio e por uma apropriação cultural. Então eu tenho tentado cada vez mais trazer a imaginação como fonte de criação e também de apresentação dos meus trabalhos. Então eu acho que os próximos que vão vir, retomando a pergunta da experiência de Lisboa, vem a partir de eu estar lá imaginando o Brasil, assim, sabe? Imaginando como eu poderia estar no Brasil e tudo.
Bom, Jaime, infelizmente a nossa entrevista acabou.
Dá nem pra ver o tempo passar, né? A gente é tão boa.
Acho que foi uma conversa muito divertida, muito séria também ao mesmo tempo, que tanto eu, Matheus, Gustavo e Lucas, que estão aqui junto com a gente na gravação desse podcast, aproveitaram muito esse diálogo, né? Tenho certeza que os ouvintes do Gargalheira também. Então a gente gostaria de te agradecer pela presença, pela sua disponibilidade e sua generosidade em dialogar aqui com a gente nessa data. Obrigado.
Eu que agradeço, meus queridos. Foi incrível, foi uma conversa muito boa. Perguntas excelentes que me fizeram pensar. Isso é muito bom, porque eu saio com várias questões também na cabeça. Muito obrigado.
Obrigadíssimo.
Gargalheira é uma realização do Secult UFRB.
E FISH Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
Grupo História e Cultura Afroatlântica.
Mitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus.
Núcleo Afro Sebrae.